Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 15 de junho de 2021.
E vamos ao destaque do dia, antecipada terceira parcela do auxílio emergencial.
Depósitos e saques serão concluídos até 19 de julho. Alisson Machado.
Com a antecipação, o auxílio emergencial vai chegar mais rápido para quem precisa dos recursos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Embarque totalmente digital.
Começa teste que usa reconhecimento facial para entrar em voos.
E mais, 72% dos indígenas já foram imunizados contra a Covid-19 no país.
Esse é o tema da entrevista ao vivo de hoje no estúdio.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para nos assistir ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Mais de 750 mil indígenas em mais de 6 mil aldeias em todo o país recebem atendimento de saúde do governo federal.
E um dos desafios durante a pandemia é levar a vacinação para esses povos.
Para isso, está em operação um plano de contingência que envolve várias áreas do governo, além de comitês de crise criados com a participação dos indígenas.
Para falar sobre a imunização das comunidades e da saúde indígena, nós conversamos agora ao vivo aqui no Estúdio da Voz com o secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva. Boa noite, secretário, e bem-vindo à Voz do Brasil.
Boa noite, muito obrigado.
Secretário, o país tem 34 distritos sanitários especiais indígenas. Como é que está a vacinação deste público contra a Covid-19? O calendário está ok?
O Brasil se destaca no contexto mundial por possuir um subsistema diretamente ligado e destinado aos indígenas. São 6 mil aldeias. Esses indígenas tiveram um cuidado especial desde o início da pandemia. Hoje nós já ultrapassamos 82% de indígenas imunizados com a primeira dose e mais de 72% com a segunda dose.
O secretário, a porcentagem de indígenas que já tomaram a segunda dose, completando assim o esquema vacinal, é maior entre esses povos do que os demais brasileiros. A que se deve esse avanço nas comunidades? Existe uma busca ativa dos indígenas para a imunização? As comunidades estão engajadas nisso?
Sem a participação dos indígenas, nós não teríamos o sucesso que nós tivemos. Então, além do trabalho do governo federal, fazendo busca ativa, mantendo permanentemente diversos profissionais de saúde em campo, profissionais de áreas administrativas, a gente, então, teve sucesso. Contamos também com a medicina tradicional, os indígenas são muito organizados. E nesse contexto, então, o sucesso da imunização foi grande, fizemos campanhas educativas, contamos sempre com os próprios indígenas participando disso, lideranças, caciques, pajés e muitos outros atores que permitem e permitiram que a gente tivesse o sucesso. Apesar de termos aí 709 mortes, nesse contexto de mais de 755 mil pessoas, a taxa de letalidade do indígena brasileiro, que é cuidado pelo governo federal, foi de 1,4, frente a uma taxa média nacional superior a 2. Claro que tudo isso depende da semana epidemiológica. Então, apesar das perdas, cada perda é um lamento, é triste, é uma cultura oral, basicamente. Então, a perda de uma liderança, ela é complexa. Mas em termos numéricos, infelizmente, a gente também tem que trabalhar com isso. A gente pode dizer que as populações foram muito bem cuidadas, sim.
Agora, secretário, que tipos de dificuldades as equipes enfrentam para levar a imunização aos indígenas o mais rápido possível? É um grande desafio aí de logística?
A CESAI dispõe de meios aéreos, helicópteros, aviões, barcos, lanchas e veículos. Mas para se ter uma ideia, no Acre, por exemplo, às vezes pode demorar até 8 dias. Em populações como Yanomami, a equipe de saúde precisa chegar e fazer busca ativa. Muitas dessas populações são nômades. Não, por exemplo, vão para a Venezuela, voltam para o Brasil e a equipe tem que estar sempre atenta ali. Então, apesar da gente dispor de vários modais de transporte, é preciso busca ativa, é preciso convencimento. Tivemos alguns problemas de fake news, notícias, né, dizendo que a vacina não seria eficaz ou traria problemas, mas a gente conseguiu vencer essa barreira e superar aí essa marca que vocês estão vendo.
E são quantos profissionais de saúde da CESAI que trabalham hoje nas comunidades e distritos indígenas? Eles também já foram vacinados?
Quando o governo brasileiro recebeu o primeiro lote de vacinas, no mesmo dia, ali em janeiro ainda, 18 de janeiro à noite, todas as doses destinadas aos trabalhadores e aos indígenas brasileiros foram mandadas aos distritos. Então foi prioridade absoluta. né? Assim como foi também a vacina da influenza ano passado e esse ano, então foi prioridade total, considerando o perfil epidemiológico dessa população.
Secretário, houve uma capacitação para os profissionais da CESAI desde o início da pandemia para lidar com essa nova realidade?
A pandemia trouxe muitos desafios, nós herdamos ali uma situação em que a estrutura de internet ela é carente ainda, existe pouca estrutura de internet, e nós tivemos então que fazer capacitações presenciais, capacitações usando o computador, capacitações à distância. Essas capacitações continuam, agora com o arrefecimento da pandemia, a gente tem entrado mais no território. E um dos principais atores disso, lembrando que são 20 mil profissionais no total, 14.200 de saúde. É importante salientar aí que mais de 50% dos profissionais são indígenas. Então nós temos os indígenas cuidando dos indígenas. Então há toda uma preocupação em capacitar agente indígena de saúde, agente indígena de saneamento e vários outros profissionais.
E a CESAI trabalha com outros órgãos do governo para atender os indígenas. Quais os resultados dessa articulação, secretário?
Bom, a CESAI ela trabalha dentro de uma ação articulada que envolve Ministério da Justiça, que envolve Ministério da Cidadania, Ministério dos Direitos Humanos. Por exemplo, nós fazemos vigilância alimentar, mas nós temos outros órgãos que fazem segurança alimentar. Então, esse trabalho integrado, junto com o esforço das comunidades indígenas, elas são relevantes, seja na alimentação, seja nas barreiras sanitárias que são montadas para evitar a entrada do vírus no território e muitas outras frentes.
Secretário, mais de 180 mil indígenas vivem hoje em áreas urbanas, né? Como é que fica a vacinação deles?
Bom, a CESAI cuida do indígena aldeado. Isso é uma lei, o subsistema data de 99 e é uma lei que o governo herdou. Ou seja, a CESAI é um plano de saúde do indígena aldeado. O cidadão que ele mora na cidade, não se nega que uma pessoa nasce e morre indígena. Mas a partir do momento em que ele está na cidade, ele tem acesso aos postos de saúde, ao acesso à saúde. Então a CESAI não atua nesses meios. Quando a pessoa está na cidade, cabe aos estados e municípios. E o governo federal tem um programa especial que se chama Previne Brasil para atender essas populações. Então a responsabilidade da vacinação das pessoas que estão no contexto urbano, que não estão dentro do sistema da CESAI, cabe aos estados e aos municípios.
Secretária, é claro que o combate ao coronavírus é uma das prioridades, mas há outras doenças a serem combatidas e tratadas nas comunidades indígenas. Quais as doenças mais comuns que também recebem a atenção dos profissionais e o atendimento continua normal mesmo durante a pandemia?
Durante toda a pandemia, nós mantivemos o atendimento da CESAI normal. Foram mais de 20 milhões de atendimentos. Então, além da pandemia de coronavírus, a gente também tinha as outras doenças. Permanece. Hoje, infelizmente, os indígenas também são acometidos por outras doenças que são comuns nas grandes cidades, como problemas cardíacos, diabetes. Então, nós não tínhamos como abrir mão desse tratamento. Claro que ficou prejudicado, mas ele teve que acontecer. Ele aconteceu normalmente.
Secretário, além da vacinação, o governo também tem enviado alimentos e materiais e kits de higiene para as aldeias, né? Essa ação ajuda a minimizar os efeitos da pandemia?
Sem dúvida, a questão da higiene, a questão da água, tudo isso é saúde, né? Um dos maiores desafios que nós temos hoje é a questão da qualidade da água e o esgotamento sanitário. Você tinha populações que se moviam, que caçavam e hoje estão mais estacionadas, estão mais ali em certas posições fixas no território. Isso trouxe desafios, a população está crescendo. Quando a CESAI começou as suas atividades em 2010, eram 650 mil indígenas e hoje são mais de 755 mil. Muitos não puderam produzir e vender sua produção agrícola e o governo então teve que atuar ajudando na questão de cestas básicas e outras ações.
Para a gente encerrar, como é que o cidadão pode consultar os dados mais atualizados sobre a saúde indígena, sobre a imunização?
Nós temos um site específico, chama-se saudeindigena.saude.gov.br. Não precisa do www. Lá, todos os ouvintes vão poder encontrar os dados de vacinação, tudo aquilo que o governo federal mandou. Por exemplo, são mais de 6 milhões de itens, fora aquilo que os próprios distritos fizeram. As campanhas de vacinação, vocês vão poder ouvir também o próprio indígena dando seu depoimento. Há muitas pessoas que falam o nome do indígena, mas nesse site você vai poder realmente ouvir aquela pessoa que mora na aldeia dando seu depoimento e fazendo as suas colocações.
Muito bem. Secretário Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva, muito obrigado pela presença e entrevista aqui à Voz do Brasil.
Agradeço a oportunidade. Obrigado.
O governo federal decidiu antecipar o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial.
A ordem continua respeitando o mês de nascimento do beneficiário.
Para os inscritos no Bolsa Família, as datas de pagamento não serão alteradas.
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, detalhou hoje um novo calendário de pagamentos.
Com a antecipação, o auxílio emergencial vai chegar mais rápido para quem precisa dos recursos. Os nascidos em janeiro, por exemplo, que receberiam o benefício no dia 20 de junho, agora vão receber o depósito na Poupança Social Digital em 18 de junho. Para os nascidos em novembro e dezembro, o pagamento foi antecipado em 3 semanas. Passou de 21 de julho para 30 de junho. O calendário continua sendo de acordo com o mês de nascimento. O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, explica as mudanças que também ocorreram no calendário de saque.
E para o saque, a gente começa no dia 1º de julho, para os nascidos em janeiro, e vai até o dia 19 de julho, uma antecipação superior a 21 dias, a 3 semanas, porque aqueles que nasceram em dezembro, neste calendário anterior, só poderiam receber em espécie no dia 12 de agosto. E agora poderão receber a partir do dia 19 de julho, ou seja, quase um mês de antecipação.
Letícia do Amaral é estudante e mora no Distrito Federal. Ela recebe o auxílio emergencial desde o início.
Até que essa pandemia acabe, é importante continuarmos recebendo. Importante para mim, para ajudar as outras pessoas e para ser ajudada.
Para os inscritos no Bolsa Família, as datas de pagamento não serão alteradas. Reportagem Alisson Machado.
Um sistema rápido e seguro promete agilizar o embarque de passageiros nos aeroportos.
É o embarque mais seguro 100% digital, desenvolvido por uma parceria do Ministério da Infraestrutura com o SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados.
O sistema utiliza a tecnologia de reconhecimento facial para autorizar o ingresso dos passageiros nas salas de embarque.
A novidade foi testada hoje nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
Um processo rápido e simples. O passageiro se apresenta no balcão da companhia, mostra o cartão de embarque e, por meio do aplicativo Embarque Mais Seguro 100% Digital, recebe um link enviado pela empresa aérea. Aí é só acessar, concordar com o uso dos dados e posar para a foto. Pronto! Todos os dados são checados em segundos junto à base do governo federal, conferindo segurança ao processo. O sistema, desenvolvido pelo Ministério da Infraestrutura, em parceria com o SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, foi testado nesta terça-feira na ponte aérea Rio-São Paulo. A empresária Vitória Guimarães fez a biometria facial no aeroporto de Congonhas e aprovou.
Mais rápido e mais seguro. Bem melhor, mais prático.
Depois que a imagem do passageiro é registrada, basta se apresentar na entrada da sala de embarque e mostrar o rosto. As imagens são confrontadas instantaneamente e o passageiro é liberado. Tudo muito rápido. 2 segundos foi o tempo médio que o passageiro levou para embarcar durante os testes, livre de documentos de identificação ou cartão de embarque, evitando filas e agilizando o processo. Segundo Fabiana Todesco, do Ministério da Infraestrutura, além de reduzir a espera e tornar o processo mais eficiente, o embarque 100% digital garante segurança em tempos de pandemia.
Um processo com mais segurança e com esse processo agora, no meio da pandemia, sem contato. Então, ele também atende os protocolos sanitários que você simplesmente passa pelo aeroporto e se sente mais confortável para fazer as suas compras do dia a dia sem se preocupar tanto em trocar, em ter contato com os equipamentos e com as pessoas.
Esta é a primeira vez que a experiência é feita em uma ponte aérea, do embarque ao desembarque. Os testes seguem pelo próximo semestre e a expectativa é de que o sistema seja implantado em alguns aeroportos brasileiros já no ano que vem. De acordo com o Breno Sampaio, do SERPRO, o reconhecimento é seguro e a prova de fraudes.
A validação biométrica, ela é feita junto às bases de dados do governo federal. Então a gente está falando de um processo onde o cidadão ele é identificado junto a documentos oficiais emitidos pelo governo. Isso traz um ganho de segurança gigantesco para essa questão da identificação do passageiro. Temos um nível de acurácia de 99,9%. Inclusive, a gente vê claramente a identificação que um humano dificilmente identificaria, por exemplo, um gêmeo idêntico.
A biometria 100% digital já foi testada em 5 aeroportos de todo o país. Reportagem Vanessa Casalino.
Combate ao crime organizado.
Começou hoje a Operação Rondônia, uma ação integrada entre forças federais e locais para conter as ondas de crime no estado.
Há indícios de crimes ambientais, roubo de gado, extorsão e invasão de propriedades privadas.
O secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alfredo Carrijo, explica como vai funcionar o trabalho conjunto.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai promover a integração entre agências de segurança federais e do Estado de Rondônia. Serão empregados recursos da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. O Estado de Rondônia manterá o controle operacional e a União, na verdade, vai prover recursos humanos, financeiros, logísticos e de inteligência. Lei e ordem serão estabelecidas no Estado, a paz no campo será mantida e crimes serão punidos.
No caso da Polícia Rodoviária Federal, os agentes vão aumentar a fiscalização e o efetivo nas rodovias de Rondônia.
Já a Polícia Federal vai atuar nas investigações de inteligência e possíveis crimes transnacionais.
E a Força Nacional de Segurança Pública, que vai ficar sediada na capital Porto Velho, participará de ações de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense.
A Operação Rondônia vai durar até 90 dias.
Momento Saúde.
Chegou hoje ao Brasil mais um lote de 530 mil doses da vacina da Pfizer.
A repórter Gabriela Noronha tem mais detalhes de outras entregas previstas.
Mais 2 milhões e 400 mil doses da vacina da Pfizer devem chegar ao Brasil nesta semana para acelerar o ritmo da imunização contra o coronavírus. 530 mil doses desembarcaram nesta terça-feira no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo. As outras duas entregas acontecem quarta e quinta-feira, com 936 mil doses em cada dia. As entregas fazem parte do acordo firmado entre a farmacêutica americana e o governo brasileiro. Ao todo, a Pfizer deve disponibilizar 100 milhões de vacinas ao país até setembro e outras 100 milhões até dezembro. Para a próxima semana, está prevista a entrega de 842 mil doses, também da Pfizer. Mas essas fazem parte do consórcio COVAX Facility, que prevê 42 milhões e 500 mil doses de vacinas até o fim do ano. Até agora, o Ministério da Saúde já recebeu e distribuiu mais de 5 milhões de doses oferecidas pelo consórcio global liderado pela Organização Mundial da Saúde e Aliança de Entidades Filantrópicas. Os primeiros imunizantes que chegaram ao Brasil pelo consórcio foram fabricados pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. A produção foi feita na Coreia do Sul. Gabriela Noronha, para a Voz do Brasil.
Mais um impulso para a inclusão digital no país.
Daqui a pouco você vai conhecer medida provisória assinada hoje para facilitar investimentos na internet de banda larga para áreas mais remotas.
O Brasil agora faz parte do grupo de países que vão colaborar com o projeto Artemis, desenvolvido pela NASA nos Estados Unidos.
O projeto prevê a participação feminina numa viagem à Lua e ainda organiza a missão para levar astronautas a Marte.
O programa lunar NASA Artemis prevê a ida da primeira mulher e da primeira pessoa negra à superfície da Lua em 2024. O projeto também visa desenvolver tecnologias e busca organizar uma missão para levar humanos a Marte. Para o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, a participação do Brasil no acordo é um importante passo para o país.
E esses acordos internacionais nos permitem a cooperação de dados, permite desenvolvimento. Nós temos cientistas extremamente capacitados no Brasil, não só para ajudar a solução no Brasil, mas também nos outros países.
A iniciativa prevê trabalhos com fins pacíficos. Serão feitas duas missões antes do pouso na superfície da Lua. O acordo já conta com apoio de empresas e outros países, como Austrália, Canadá, Itália, Japão, Luxemburgo, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Ucrânia. O Brasil é o único país da América Latina a entrar para a lista de parceiros até o momento, como destacou o ministro de Relações Exteriores, Carlos França.
É uma vertente crucial da nossa diplomacia e é essencial para a prosperidade do país. Reforça o compromisso do Brasil com princípios e valores de usos pacíficos do exterior.
Para o governo federal, a participação no programa é mais um instrumento para trazer avanços ao programa espacial brasileiro, como destacou o presidente Jair Bolsonaro. Ele também disse que o acordo é mais um feito da diplomacia brasileira, assim como a eleição do Brasil, na última sexta-feira, para um dos assentos não permanentes no Conselho de Segurança da ONU.
Tendo em vista a uma votação ocorrida há poucos dias, onde tivemos, para uma cadeira no Conselho não permanente da ONU, tivemos o voto de 182 países entre 190. Isso é uma prova irrefutável do bom relacionamento que o Brasil tem com o mundo todo.
Além da cooperação técnico-científica, o acordo traz um conjunto de princípios e boas práticas para a cooperação internacional na exploração do espaço. Reportagem, Márcia Fernandes.
O presidente Jair Bolsonaro também sancionou a medida provisória que reduz a carga tributária no setor de telecomunicações.
Agora, a nova lei vai permitir principalmente o investimento na internet de banda larga para áreas rurais e mais remotas.
A nova lei diminuiu os tributos sobre as antenas de banda larga via satélite de pequeno porte. A medida deve aumentar a oferta de prestadores de internet via satélite, essencial para quem vive nas áreas mais remotas do país ou longe dos centros urbanos e carece de internet de alta velocidade. Atualmente, esse tipo de serviço conta com 350 mil pontos no país. A estimativa do governo é que a redução dos tributos possa mais que dobrar o número de estações, chegando a 750 mil em 2025. Também, segundo o governo, o aumento dos investimentos no setor vai compensar a desoneração e ainda gerar um saldo positivo de 4 bilhões e 400 milhões de reais para os cofres públicos. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou o poder de democratização do acesso à informação com a nova lei.
Significará a possibilidade de mais conteúdo nas fronteiras de desenvolvimento, maior flexibilidade na gestão local da emissora. É importante para levar a banda larga para as regiões rurais, carentes, periféricas. Reduz de maneira relevante os encargos sobre estações de pequeno porte. Ampliamos a conectividade e a inclusão digital.
A nova legislação também obriga o poder público a criar condições para ampliar a conectividade e a inclusão digital, com prioridade para as escolas públicas. Com internet de alta velocidade, a população pode ter acesso ao ensino à distância e a serviços como inscrição no Enem e emissão de certidões. Reportagem Luana Karen.
Outra lei sancionada pelo presidente abre crédito suplementar de 1 bilhão e 100 milhões de reais para diversas ações, como o combate ao desmatamento, crimes ambientais e incêndios florestais.
Desse total, 415 milhões de reais também vão financiar os testes clínicos de vacinas nacionais contra a Covid-19.
Os recursos vão atender ainda a programas e projetos dos Ministérios da Defesa, do Desenvolvimento Regional e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Candidatos ao Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que não conseguiram isenção da taxa, podem recorrer da decisão a partir de hoje.
Tem direito à isenção os estudantes de escolas públicas e os que cursaram o ensino médio com bolsa integral na rede privada.
A isenção também vale para alunos de famílias com renda de até um salário mínimo e meio por pessoa, os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico.
Os recursos devem ser apresentados até o dia 18 de junho, sexta-feira, pela página enem.inep.gov.br/participante.
Também podem apresentar recursos estudantes que tiveram indeferida a justificativa de ausência no exame anterior.
E vamos agora aos últimos números do vacinômetro do Ministério da Saúde. Até agora, o Ministério distribuiu para todo o país mais de 110 milhões e 245 mil doses de vacinas contra a Covid-19.
Do total de doses distribuídas, mais de 80 milhões e 200 mil vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose quase 56 milhões e 500 mil brasileiros.
E receberam a segunda dose mais de 23 milhões e 700 mil pessoas.
Para acompanhar os dados atualizados do Ministério da Saúde, acesse localizasus.com. tudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STJ decide que implantação de embriões congelados em viúva exige autorização expressa do cônjuge em vida.
Ministério Público Federal contesta a inclusão de profissionais de saúde que atuam fora da linha de frente na lista de prioritários para vacinação contra a Covid.
Justiça determina que o governo de Santa Catarina reforme escolas para garantir acessibilidade.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A implantação de embriões congelados em viúva para ser realizado após a morte do cônjuge depende de consentimento expresso dele em vida.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Os filhos do primeiro casamento pediram judicialmente que fosse impedido o uso do material genético do pai pela madrasta viúva, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o pedido. Já no STJ, a quarta turma deu provimento ao recurso especial dos filhos e restabeleceu a sentença que proibiu o uso dos embriões. No voto vencedor, o ministro Luiz Felipe Salomão destacou que a manifestação de vontade quanto ao uso dos embriões deveria se dar de maneira incontestável, por meio de testamento ou outro instrumento equivalente em termos de formalidade e garantia, o que não ocorreu nesse caso.
O Ministério Público Federal entrou em ação civil pública com ação civil pública contra a inclusão de profissionais de saúde que não atuam na linha de frente, no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19.
O órgão pede providências para a reversão da prioridade em 24 horas. Marissa Omena.
A ação pede que a União e o Governo do Distrito Federal revejam a decisão de incluir profissionais classificados como demais trabalhadores da saúde nos grupos prioritários de vacinação. Segundo o Ministério Público Federal, a extensão é indevida, uma vez que esses servidores desempenham atividades burocráticas e operacionais. No Distrito Federal, seriam usadas ao menos 8 mil vacinas para esses profissionais. A ação pede que as doses sejam destinadas a outros grupos prioritários.
O Supremo Tribunal Federal deu início à implantação do módulo Gabinetes da plataforma STF Digital, que integra sistemas com o objetivo de modernizar e tornar mais eficiente a prestação de serviços da Suprema Corte do país.
O novo módulo substitui pelo menos 4 sistemas utilizados nos gabinetes dos ministros, além dos sistemas de consulta de peças e de processos.
A implantação de soluções tecnológicas é uma das prioridades da gestão do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal.
O módulo Gabinetes será testado no gabinete do ministro Dias Toffoli e depois implantado progressivamente nos demais gabinetes até o fim deste ano.
A Justiça da Paraíba condenou uma empresa de refrigerantes por venda de produto impróprio para consumo.
A fábrica terá de pagar R$3 mil de indenização por danos morais. Elisabel Ferriche.
Segundo o processo, o consumidor encontrou um material parecido com uma porca de ferro dentro do refrigerante. Ele não chegou a consumir, mas alegou que a empresa agiu com desleixo ao colocar no mercado um produto contaminado. O desembargador, que analisou o caso, aceitou o argumento e afirmou que, mesmo que não tenha sido consumida, a partícula estranha encontrada no refrigerante expôs o consumidor a risco.
Em Santa Catarina, a Justiça determinou que o governo do estado reforme 9 escolas de educação básica.
Elas deverão ser adaptadas às normas de acessibilidade para pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida. Fábio Ruas.
De acordo com a decisão, 9 escolas devem ser reformadas no prazo de 1 ano. Caso contrário, será determinado o sequestro de verbas públicas para a realização das obras. O desembargador que analisou o caso lembrou que as normas de acessibilidade estão previstas na legislação vigente, incluindo a Constituição Federal e a Constituição do Estado de Santa Catarina.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em retorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova em 2 turnos proposta de emenda à Constituição que altera regras sobre perda de nacionalidade. MP da privatização da Eletrobras pode ser votada amanhã. Texto foi debatido hoje pela Comissão de Meio Ambiente. Ex-secretário de Saúde do Amazonas confirma que o governo federal defendeu o tratamento precoce contra a Covid-19. Boa noite. Os brasileiros que optaram por morar no exterior e agora querem voltar para casa terão mais facilidade para se repatriarem. Uma proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Senado permite a dupla nacionalidade para quem conseguir cidadania estrangeira. O texto será analisado agora pela Câmara dos Deputados. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta tira da Constituição a perda da nacionalidade brasileira no caso da pessoa conseguir a cidadania em outro país, permitindo a dupla nacionalidade. O autor da PEC, Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, lembrou que com o impacto da pandemia sobre a oferta de trabalho e os custos em moedas estrangeiras, muitos brasileiros estão repensando a opção de morar no exterior.
É esse o núcleo duro dessa proposta. Então, exatamente com esse objetivo que fizemos essa proposta, recebendo solicitações de muitas comunidades brasileiras do exterior, especialmente dos Estados Unidos e do Japão.
Vai ficar mais fácil também reaver a nacionalidade brasileira, como defendeu o relator Carlos Viana, do PSD Mineiro.
A legislação obriga essa pessoa a fazer uma nova naturalização. Ora, não há sentido. É brasileiro, nascido, tem suas ligações, sua cultura. É muito melhor que ele reassuma essa cidadania de uma forma automática.
A PEC também prevê a hipótese de perda da nacionalidade no caso de fraude no processo de naturalização.
Também foi aprovada a proposta do senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, que inclui as lactantes no grupo prioritário de vacinação contra o coronavírus. A preferência na fila para receber a vacina será dada independentemente da idade dos filhos. Repórter Regina Pinheiro.
Em seu relatório, a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, incluiu no grupo prioritário da vacinação as gestantes e as puérperas, que são as mulheres em período de pós-parto. Zenaide, que é médica, ressalta que vários estudos demonstram a transferência da imunidade da mãe para o bebê.
São inúmeros estudos que demonstram a transferência passiva da imunidade humoral da mãe para o bebê em diversas afecções virais. E a Covid-19 não é uma exceção. Já foram detectados anticorpos contra o novo coronavírus no leite materno de lactantes vacinadas.
Também farão parte do grupo prioritário as crianças e adolescentes com deficiência permanente ou com comorbidade, assim como aqueles privados de liberdade. O projeto vai à Câmara.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, cobrou do governo federal e, mais especificamente, da FUNAI, ações para garantir condições de fixação dos índios Yanomami no território que a eles pertence. Em Roraima, vivem aproximadamente 80% dos Yanomami, segundo Chico Rodrigues. E por causa da falta de atenção e assistência do poder público, notadamente nas áreas de saúde, educação e transporte, muitos integrantes dessa etnia têm abandonado suas terras para perambular sem esperança e entregues à própria sorte pelas ruas da capital Boa Vista e de outros municípios do estado, acrescentou o senador. Chico Rodrigues lembrou que, pela lei, é atribuição da União a tutela dos povos indígenas. Por isso, não cabe nessa ocasião responsabilizar o governo de Roraima por essa situação.
Nós sabemos, na verdade, que essa assistência ela é extremamente precária. Se falam em presença de garimpeiros, se nas suas terras, se falam em questão de logística para atender a essas aldeias, mas nada disso justifica porque eles, no processo de sucção natural, eles buscam a cidade por falta de assistência do órgão que deveria cuidar deles. que é a FUNAI.
Já o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, conclamou os senadores da região sul e de Mato Grosso do Sul a buscarem soluções na proposta orçamentária de 2022 para o problema hídrico que atinge esses estados. Segundo ele, a instabilidade crônica de chuvas que atinge o sul de Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná e Santa Catarina e o noroeste do Rio Grande do Sul provoca anualmente falta d'água em diversos municípios dessas localidades.
Nós temos, recuperando o sentido da antiga Sudesul, que ter investimentos em reservação e conservação de água para que a nossa economia e a nossa gente sofram menos.
E o Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de resolução que cria a Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. O objetivo do grupo é colaborar para a transição energética do país, incentivando o uso de fontes renováveis para reduzir o impacto ambiental e melhorar a eficiência do consumo de energia. Para o relator, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, é fundamental que o tema ganhe mais esse espaço de debate, até mesmo porque o país está diante de uma possível crise energética.
Nos últimos anos, temos visto as ações em todo o mundo para descarbonizar suas economias. No Brasil, muitas vezes, esse debate é contaminado com argumentos de que a nossa matriz de energia elétrica já seria limpa. Esse é um fato inequívoco, mas que não afasta a necessidade de avançarmos em outros setores que ainda são intensivos no uso das fontes fósseis.
E por falar em energia, a Comissão de Meio Ambiente debateu nesta terça-feira a medida provisória que trata da privatização da Eletrobras. A audiência nasceu de um pedido dos senadores pelo PT, Paulo Rocha, do Pará, e Jean Paul Prats, do Rio Grande do Norte. Para eles, durante a análise do texto na Câmara dos Deputados, o tema não foi devidamente discutido. A MP poderá ser votada pelo plenário do Senado nesta quarta-feira. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Jean Paul Prats afirmou que a participação privada no setor é bem-vinda, mas defendeu que o governo deve ter algum tipo de controle.
A grande luta é manter controle, é de alguma forma ter algum controle do governo federal sobre o setor. A questão dos investimentos privados superarem, eventualmente, em uma década ou duas, os investimentos públicos era exatamente o que se queria na década de 90. A defesa não era essa? Então é natural que se chegue nesse momento e a Eletrobras entre apenas pontualmente. No entanto, ela teve uma importância enorme.
Clarice Ferraz, do Instituto Ilumina, alertou para a crise hídrica e a demanda por energia elétrica, que cresce 7 vezes mais do que a de combustíveis. Ela afirmou que a Eletrobras teria capacidade de investimento.
Ela tem a menor relação dívida líquida e EBITDA do setor inteiro, das grandes, né? É 1,4. Tem perfeita capacidade de investir, né? Inclusive através de parcerias público-privadas, se for o caso. 30 bilhões de lucros acumulados, né? Somente esse ano, senador, ela distribuiu 3,8 bilhões em dividendos. E somando, né, de 2019 a 2021, já são 7,6 bilhões em dividendos distribuídos.
Outros debatedores pediram atenção para os chamados jabutis, ou artigos incluídos pelos deputados, que dariam privilégios para determinados segmentos e que poderiam aumentar o preço da energia para os consumidores.
Em depoimento à CPI da pandemia, o ex-secretário de Saúde do Amazonas confirmou a recomendação do tratamento precoce pelo Ministério da Saúde, mas negou que o Estado tenha funcionado como um laboratório da imunidade de rebanho. Marcelo Scampello também responsabilizou a fornecedora de oxigênio pela falta do produto em janeiro. Repórter Érica Christian.
Apesar de negar que Manaus tenha sido o laboratório da tese da imunidade de rebanho, o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Scampello, confirmou que a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, defendeu o tratamento precoce e o aplicativo Traticov em reuniões em janeiro com autoridades locais e médicos. Após esse encontro, diz que o Estado recebeu 120 mil comprimidos de hidroxicloroquina. Marcelo Scampello afirmou que a falta de oxigênio, que durou apenas 2 dias, foi de responsabilidade da empresa. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, destacou a omissão do Ministério da Saúde e do governo estadual.
Um general do Exército de Logística, com um engenheiro,
cuidando da saúde do povo de Manaus. Falta oxigênio, falta kit de intubação, falta medicamentos para suprimento das UTIs, falta absolutamente tudo. Só não faltou vergonha ao senhor e ao ministro da Saúde.
Já o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, descartou qualquer responsabilidade do governo federal na crise de Manaus.
A União não detinha responsabilidade jurídica sobre o caos do oxigênio no Amazonas. Ainda assim, a União empreendeu todos os esforços para minorar os efeitos do caos em Manaus.
O ex-secretário negou superfaturamento na contratação de um hospital de campanha e disse que não estava no cargo quando da compra de respiradores de uma loja de vinhos.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares ouvem reclamações de pescadores artesanais sobre seguro defeso.
Comissão debate consequências da pandemia sobre saúde mental de crianças e adolescentes.
Indígenas fazem manifestação contra mudanças em demarcações de reservas.
Boa noite. Nilton Tato, do PT Paulista, registra a presença de representantes de várias comunidades indígenas em Brasília para defender o direito à posse de seus territórios. Ele explica que, em breve, o STF deve julgar a ação do Marco Temporal, que diz que os povos indígenas só podem reivindicar terras onde já estavam em 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da Constituição Brasileira.
Nilton Tato considera injusto não reconhecer o direito daqueles que foram expulsos de seus territórios, muitas vezes de forma violenta. O deputado ainda repudia o projeto que transfere para o Congresso Nacional a competência de demarcar as terras indígenas. O deputado lembra que é dever da União proteger os povos originários.
Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, também critica o projeto que transfere a competência de demarcar terras indígenas ao Congresso Nacional. Ela afirma que a proposta tenta mudar parâmetros constitucionais que garantem os direitos originários, o princípio da imprescritibilidade e o usufruto exclusivo das terras indígenas.
Joênia Wapchana ressalta que o direito à terra é essencial para a vida dos povos indígenas. A deputada espera que não haja retrocessos e que os direitos dos índios previstos na Constituição Federal sejam respeitados e mantidos.
Justiça.
Padre João, do PT de Minas Gerais, cobra agilidade da justiça sobre o processo contra a Samarco, responsável pela tragédia ambiental na cidade de Mariana. O deputado ressalta que já se passaram 5 anos do rompimento da barragem e até agora a empresa construiu apenas 7 casas em Bento Rodrigues, um dos distritos atingidos pela lama.
Na visão de Padre João, o Poder Judiciário deve obrigar a empresa a reconstruir tudo o que foi destruído, inclusive as casas, escolas, igreja e posto de saúde, com rapidez. Para ele, o Congresso precisa denunciar esse descaso nos tribunais internacionais.
Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, pede que os ministros do Supremo Tribunal Federal mantenham a proibição de ações de despejos, remoções e reintegrações de posse durante a pandemia.
Talíria Petroni relata que o cenário no Brasil é trágico. São quase 65 mil famílias ameaçadas de remoção e cerca de 13 mil retiradas de suas casas durante a pandemia. Para a deputada, os ministros do STF têm a chance de tomar uma decisão que garanta às pessoas o direito de ficarem em suas casas.
Segurança Pública.
Césio Silva, do Republicanos de Pernambuco, conclama todos os parlamentares a apoiarem a campanha Junho Violeta, referente ao mês de combate à violência contra a pessoa idosa. O deputado salienta que os maus tratos aos idosos são reais e que o poder público deve estar atento à defesa desse segmento da população.
Césio Silva lembra que a violência nem sempre deixa marcas físicas aparentes, mas pode também causar traumas psicológicos. O parlamentar considera que é dever de todo brasileiro se atentar à causa e proteger quem já fez muito pelo Brasil.
Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, parabeniza o governo do Distrito Federal pela inclusão das polícias legislativas, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, na lista de vacinação contra a Covid-19.
Isnaldo Bulhões Júnior agradece a atenção do governo do Distrito Federal e afirma que a autorização demonstra sensibilidade e é coerente com a decisão de vacinar os agentes das polícias militar e civil do DF.
Saúde.
Odorico Monteiro, do PSB do Ceará, elogia a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. O deputado afirma que o Brasil foi o único país no mundo a municipalizar o sistema de saúde, iniciativa que possibilitou a construção de um sistema tripartite, levando os governos federal, estaduais e municipais a atuarem juntos.
Odorico Monteiro reforça a importância do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, e do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, o CONASENS. De acordo com o parlamentar, as duas entidades têm papel importante na formação e na capacitação de secretários estaduais e municipais, visando ao fortalecimento do SUS.
Projeto de Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, determina a distribuição gratuita de máscaras descartáveis pelo SUS. O deputado argumenta que a lentidão do processo de imunização nacional faz com que a melhor alternativa ainda seja a prevenção.
Fábio Henrique avalia que o equipamento de proteção individual tem um custo baixo e que o SUS é capaz de financiar a distribuição, principalmente para a população mais carente. O deputado ressalta que muitas pessoas enfrentam dificuldades financeiras e não têm condições de comprar máscaras.
José Ricardo, do PT do Amazonas, destaca a reportagem do jornal O Globo sobre o uso irregular de medicamentos contra a Covid. Ele aponta que médicos e pesquisadores do Hospital Samel, em Manaus, usaram o remédio Proxalutamida, sem autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.
De acordo com José Ricardo, a suspeita é que o estudo clínico pode ter causado a morte de pelo menos 200 pacientes. O parlamentar pede que o Ministério Público investigue a denúncia.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, exalta o esforço do Ministério da Saúde para imunizar os brasileiros contra o coronavírus. Ele afirma que quase todas as doses necessárias para vacinar a população já foram adquiridas e destaca o apoio do governo às pesquisas junto à Organização Mundial da Saúde.
Para tentar acelerar a imunização, General Peternelli apresentou o projeto que autoriza laboratórios capacitados de origem veterinária a também produzirem a vacina. Para ele, é um desperdício impedir que laboratórios com tecnologias avançadas não participem da produção de imunizantes.
Deputados e especialistas debateram as consequências da pandemia sobre a saúde mental de crianças e adolescentes. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Ana Raquel Macedo.
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública para debater os impactos da pandemia de Covid-19 na saúde mental de crianças e adolescentes. Segundo o deputado Dr. Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, o isolamento social, necessário para o combate à propagação da doença, tem consequências para a formação dos jovens.
O afastamento da vida social e da convivência com amigos limita outros aprendizados fundamentais na formação de valores. Adolescentes com síndromes do pânico, crises de ansiedade, se tornaram comuns em consultórios psiquiátricos durante a pandemia.
A pediatra Lucy Pfeiffer lembrou que subitamente os jovens foram obrigados a enfrentar o medo da morte, do desconhecido, além de tentar aprender a lidar com a ansiedade e com o luto. Em muitas famílias, eles perderam pessoas próximas.
Daí a angústia, com aquela ansiedade permanente, até mesmo com transtornos de comportamentos, toques, a compulsão por comer, os tiques, mania, a hiperatividade, trancados numa casa onde muitas vezes eles eram estranhos no ninho, porque não estavam lá. Nem sempre esse espaço foi tão fácil para as crianças.
Para a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, a pandemia tem deixado sequelas na saúde mental da população.
Como os pais, a família também está estressada, a família também
está se sentindo acuada muitas vezes em função de toda mudança de comportamento, é mais fácil eu entregar um celular nas mãos de uma criança para ela ficar quieta do que eu parar e dialogar com ela. Por que que isso está acontecendo? Porque a saúde mental da gente também não está bem.
Carmen Zanotto defendeu o fortalecimento das políticas públicas de atendimento e acolhimento da população como um todo. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações da TV Câmara, Ana Raquel Macedo.
Política.
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, defende o afastamento do presidente Bolsonaro por considerá-lo responsável pela maior parte dos mortos por Covid-19. A parlamentar alega que a omissão do presidente no processo de compra de vacinas impediu o acesso de milhares de pessoas à imunização.
Segundo Luiz Erundina, o Congresso tem negado o compromisso de defender os interesses do povo brasileiro, de proteger os direitos humanos e, sobretudo, de garantir a soberania nacional. Para a deputada, o parlamento deve honrar sua independência e afastar um presidente que, segundo ela, não tem responsabilidade com as demandas da sociedade.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, acusa parte da mídia de desinformar a população ao tentar manipular notícias que mostram avanços no Brasil. O deputado cita uma publicação da Folha de São Paulo dizendo que a economia demonstra sinais de despiora ao tratar do aumento de vendas no comércio.
Carlos Jordi afirma que a tentativa de manipular a informação é uma prática que, além de ser um desserviço à população, desacredita a imprensa. Ele reitera que o PIB brasileiro cresceu 1,2% no primeiro trimestre de 2021 e a geração de emprego apresenta saldo positivo desde o ano passado.
Educação.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, defende a votação do projeto de sua autoria que cria a política de bem-estar e valorização do profissional da educação. Ele lembra que em 2018, o Brasil ficou em primeiro lugar no ranking mundial do desprestígio social do professor.
Na opinião de professor Israel Batista, uma das discussões que não tem contribuído para a valorização dos professores é a da educação domiciliar. Ele lembra que a educação não é apenas uma obrigação dos pais e um dever do Estado, mas também um direito da criança e do adolescente de frequentar uma escola.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, é favorável à aprovação de projeto que impede a criminalização de pais que decidem pela educação domiciliar de seus filhos, o homeschooling. Na opinião dele, processar por abandono intelectual pais que praticam o ensino domiciliar é vulgarizar o uso do direito penal.
Fábio Tradi critica a polarização em cima do assunto e afirma que, neste caso, deve ser aplicado o princípio da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal só deve intervir quando outros ramos do direito se mostrarem insuficientes para reprimir determinadas condutas.
Cultura.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, critica o mau uso da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Na avaliação do deputado, a lei foi criada com a boa intenção de fomentar a cultura, valorizando os artistas de menor destaque na mídia. Mas, na prática, ela tem beneficiado atores de grandes emissoras de televisão.
Luiz Lima explica que os recursos da Lei Rouanet têm origem na arrecadação de impostos. E que boa parte desses recursos, que deveriam ser transferidos para saúde, educação e infraestrutura, acabam destinados a projetos de artistas consagrados.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Desenvolvimento Regional.
Célio Moura, do PT, critica o funcionamento de órgãos federais no Tocantins. De acordo com o parlamentar, as agências do INSS estão sem funcionários e médicos peritos suficientes para o atendimento ao público, situação que prejudica os processos relacionados a acidentes de trabalho e aposentadoria.
Célio Moura reclama também da prestação de serviços do INCRA. De acordo com ele, a Superintendência Estadual está sem estrutura básica de funcionamento e não consegue cumprir o dever institucional de dar andamento a projetos de assentamento em ocupações de terra no Tocantins.
Sidney Leite, do PSD, reclama da qualidade do serviço de telefonia móvel no Amazonas. Ele alerta que a população, os órgãos públicos e setores que alimentam a atividade econômica não estão sendo atendidos satisfatoriamente.
Sidney Leite pede providências da Anatel. Segundo o parlamentar, a agência não tem agido como deveria e, na visão dele, se mostra mais interessada em defender as operadoras do que a população.
Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, defende que a regularização fundiária de ocupações em áreas da União tenha regras diferenciadas para a Amazônia. O deputado explica que, enquanto no restante do país as propriedades podem produzir em 80% do terreno e preservar os outros 20%, na região amazônica é o contrário.
Joaquim Passarinho acrescenta que muitas famílias migraram para o norte a pedido do governo no século passado e ainda estão sem o documento da terra. Ele entende que é preciso dar segurança jurídica para garantir a produção e o desenvolvimento da região.
Pescadores pedem socorro para superar burocracia e atraso no seguro defeso. Governo defende recadastramento para evitar fraudes. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião com os deputados e tem mais informações.
Pescadores artesanais denunciaram na Câmara uma série de problemas para o recebimento do seguro defeso, benefício pago durante o período de proibição da pesca para permitir a reprodução das espécies. A pandemia e a cheia histórica dos rios amazônicos deixam a situação ainda mais caótica na região norte, segundo relatos feitos em audiência da Comissão de Integração Nacional. O presidente da Federação dos Sindicatos dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Estado do Amazonas, Raimundo Gonçalves, veio a Brasília acompanhado de uma comitiva de 18 pessoas, a fim de mostrar o drama desses trabalhadores a representantes do Executivo e do Legislativo.
Nós acabamos de ter uma pandemia muito grande no estado do Amazonas. E hoje nós temos 97% do nosso município alagado. Não temos recursos do governo federal, não temos recursos do governo do estado, muito menos municipal. E a gente está aqui pedindo socorro.
Os problemas do seguro defeso começam no atraso do processo de recadastramento do Ministério da Agricultura para reprimir fraudes e irregularidades na concessão do Registro Geral de Pesca. Esse documento é indispensável para o pagamento do benefício. Só no Amazonas, mais de 15 mil pescadores já teriam cumprido todas as exigências, mas ainda não receberam o registro. Mesmo quem já tem o documento também cita dificuldades para sacar o benefício, como a necessidade de conta digital na Caixa Econômica Federal, por exemplo. Gonçalves relatou casos de pescadores de São Gabriel da Cachoeira, na fronteira do Brasil com Colômbia e Venezuela, que levam até 10 dias para viajar de barco até Manaus a fim de sacar o seguro. O secretário adjunto de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Jairo Gundes, informou que o recadastramento está em fase final e que só na bacia do Rio Amazonas, 891 mil pescadores receberam registro entre 2019 e 2020. Gundes também anunciou melhorias para acelerar esse processo.
O sistema já está pronto, sim. Deverá ter já a data nos próximos dias aí do lançamento desse sistema, onde a gente deve passar por todo esse recadastramento e facilitar a operacionalização das demais entidades que envolvem esse benefício, né?
Ainda em relação ao Amazonas, a Caixa Econômica Federal, que é o agente pagador do seguro defeso, anunciou a abertura de 7 novas agências no interior do estado. O INSS, responsável pela operacionalização do seguro, citou ações para automatizar e acelerar o processo. Segundo o Ministério da Economia, o seguro defeso paga em torno de 4 bilhões de reais por ano a cerca de 850 mil pescadores artesanais. É o segundo maior benefício das quatro modalidades de seguro-desemprego existentes hoje. Os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O subsecretário de Políticas Públicas e de Relações do Trabalho do Ministério da Economia, Silvio Medeiros, defendeu os cuidados tomados na atual fase de recadastramento.
Nós só temos um único objetivo com todo esse processo: pagar o valor devido a quem de direito e não pagar a quem não tem o direito. E nesse sentido, a gente tenta equacionar as melhores formas de executar esse processo.
A presidente da Federação dos Pescadores do Piauí, Raimunda Souza, criticou insinuações de responsabilidade das entidades de trabalhadores em eventuais fraudes. Para ela, a falha está nas normas definidas pelos próprios órgãos públicos.
Não é justo que a gente carregue essa culpa de algo que a gente não fez. Porque quando o órgão diz que qualquer pessoa pode ter uma carteira de pesca, todo mundo se manifesta e tira. Aí eu pergunto, de quem é a responsabilidade?
O organizador do debate na Comissão de Integração Nacional, o deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, chegou a enviar ofício ao Executivo a fim de ampliar o prazo de pagamento do seguro-defeso neste ano, sobretudo na região amazônica.
Pelo que está muito claro nessa audiência pública, nosso maior desafio é fazer com que os pagamentos dos seguros-defesos sejam efetuados de forma digna. Por isso, até solicitamos que fosse estendido o seguro-defeso por mais 3 meses, já que a nossa enchente foi a maior da história do Amazonas.
O deputado estadual do Amazonas, Dermilson Chagas, do Podemos, também participou da reunião na Câmara e reclamou da demora dos órgãos públicos na concessão do registro de pesca e do seguro-defeso. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.